Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história do Ângelo.
Homem que é homem não é violado. Quem me dera a mim ser violado. Só homem é que não tem essa sorte. Esse tipo de piadas, esse tipo de comentários acaba por transmitir a quem é vítima de violência sexual que comigo não podes falar. O melhor é estar escalado.
O Ângelo tem 38 anos, mas demorou 20 anos a assumir-se como sobrevivente de violência sexual. A verdade é que quando a nossa cabeça nos remete para a noção de abuso, assumimos que é possível que aconteça a um rapaz, mas que o mesmo nunca aconteceria a um homem adulto, ou que pelo menos isso não o influenciaria. O que está errado. O machismo tóxico em que vivemos incute nos rapazes a ideia de uma intensa disponibilidade para o sexo, a toda a hora e por qualquer razão. E é isso que acaba por os empurrar para um silêncio que os isola, ao ponto de não conseguirem manter relações normais durante décadas. Que homens estamos a criar? Que crianças deixamos ficar para trás? Porque afastamos a simples ideia de abuso do espectro masculino da população? O Ângelo explica-nos melhor o caminho para esta reflexão.
Pronto, eu tinha 10 anos quando fui abusado sexualmente, pronto, por um amigo de família. É o que acontece muitas vezes, pronto, alguém próximo nunca, raramente é alguém estranho, como as pessoas têm ideia. E eu cresci a julgar que era o único no mundo, era um caso isolado, a exceção à regra dos abusos sexuais, e cresci calado, em silêncio, nunca sem falar com alguém, portanto, nunca partilhei com sequer uma pessoa da família ou alguém, uma pessoa amiga. E passaram-se anos e anos, acho que só mesmo aos 30 é que partilhei pela primeira vez com alguém, e foi porque estava já num estado de ruptura, completamente já derrotado, porque se não tivesse entrado em crise não teria sequer falado com alguém, não tinha partilhado. A minha família, tal como muitas famílias portuguesas, falar de sexo ou de sexualidade está fora das conversas do leque, não é? Pronto, jantares ou almoços. Ainda hoje em dia é difícil para os pais e mães conversarem com as crianças sobre sexualidade, quanto mais violência sexual. Pronto, este é um tema que não é discutido sequer, e comigo era a mesma coisa. Portanto, quando nós não temos consciência que existe algo no universo e isso nos acontece, nós não sabemos como agir, e foi como aconteceu. Eu não fazia a mínima ideia, porque há abusadores que manipulam as crianças a pensar que é uma brincadeira, e quando é uma brincadeira é algo especial entre eles. Portanto, pode ser isso o caminho. Outros que se calhar usam uma abordagem um pouco mais agressiva ou violenta, as crianças podem ter já algum, se calhar, uma maior percepção de que é uma situação diferente ou errada, digamos assim. Eu nunca falei com ninguém, na altura, quando tinha 10 anos, porque o que se passou comigo, que eu gosto de sempre referir, que é o que acontece na maioria dos casos, é que estes abusadores seduzem as crianças, manipulam as crianças, não é? E esta sedução não é só feita com as crianças, é maioritariamente também feita com as pessoas adultas, ou seja, normalmente são pessoas que são super disponíveis, são pessoas de referência, bem vistas na comunidade, ou seja, muitas vezes têm uma profissão, digamos, de respeito, fazem voluntariado, N coisas, ou seja, trabalham a sua imagem, digamos, para as pessoas, para que não sejam vistos como um perigo, como alguém perigoso, não é? E esta pessoa era um homem amigo de família, portanto, amigo da minha mãe, bem conhecido também no bairro. Portanto, não havia, ou seja, enquanto criança, nós dependemos dos adultos para a segurança e para a proteção. Portanto, um adulto que se dá tão bem com todas as pessoas e que é visto, como, digamos assim, como uma boa pessoa, então se há algum problema, o problema é da criança. E eu lembro-me de um episódio, uma vez, quando estava a falar com a minha mãe, e falei de várias coisas, mas já tinha aqui alguma noção, e perguntei sobre aquela pessoa. E a minha mãe, não sabendo, claro, estava a leste do que se tinha passado, refere, é um grande amigo ou uma pessoa amiga, e dá a garantia novamente que aquela pessoa é realmente uma boa pessoa, uma pessoa de confiança. Pronto. Depois disto, então o problema era mesmo meu, e então tinha que estar calado, não podia falar. Enquanto crianças é uma experiência que é confusa, dolorosa, mas que é estranha. E quando não é falado, quando não é discutido, a criança fica sozinha, e foi isso que aconteceu. Eu não sabia com quem podia falar, porque também não sabia do que falar. Se alguém um dia me perguntasse o que se passava, eu não sabia dizer o que se passava, não é? Porque não havia não havia não tinha vocabulário nem conhecimento para dirigir e dizer foi isto que aconteceu. Portanto, também é difícil para uma criança passar por esta, navegar este território quando não há precedentes, não é? Há uns tempos li um artigo científico que os abusadores que já tinham sido condenados e depois aceitavam participar em estudos, diziam: o melhor que vocês podem fazer é não falar disto. Porque quanto menos falarem, melhor nós agimos, nós temos o espaço para agir. Isto é impressionante, eles próprios dizerem isso, porque é verdade, quanto menos falar disto, mais espaço eles têm para operar. A forma como isto pode influenciar as suas relações, sejam elas amorosas ou outras, pode ser assim, gigante, não é? Porque quando eu cresci a achar que era uma pessoa que era desconfiada, não confiava em ninguém, porque fazia parte da minha personalidade, por exemplo, que era um traço meu e pronto. E depois começas a perceber com o caminho que, se calhar, quando em criança tens alguém que é teu amigo, que se aproxima de ti e constrói esta amizade, esta falsa relação de amizade e de confiança para depois abusar de ti, há aqui também uma aprendizagem. Há uma aprendizagem de que, por exemplo, tens que esperar que todos os homens adultos que se aproximem de ti e que estejam preocupados contigo ou demonstrem afeto, a seguir há de vir uma cobrança de violência sexual, não é? E então eu recordo-me, especialmente com os professores homens, que sempre que um professor homem demonstrava mais interesse, que é comum, eu recuava, havia logo automaticamente ali a ativação de alguma coisa não se passa bem, não está certo. Mas daí até eu ter percepção do que é que se passava por trás, não é? É todo um caminho que só hoje, ou melhor, pelo menos recentemente na minha vida adulta, é que vou percebendo. A educação que ainda continuamos a reproduzir junto aos meninos e dos rapazes, é que a parte emocional está ali fora do limite, não é? As meninas são mais, costuma-se dizer que as meninas são mais emotivas, choram com maior facilidade. Mas é porque também não deixamos os rapazes chorar, não é? Porque depois nós temos homens que por exemplo, só aos 30, 40 anos, talvez mais por aí, é que começam a perceber que se calhar não precisam disto. E começam a descartar, digamos assim, começam a retirar esse peso de cima. E começam-se a aproximar dos amigos. E depois temos homens que dizem-nos: eu sempre me dei melhor com as mulheres, porque com elas eu posso falar dos meus sentimentos e das minhas emoções, com os meus amigos não posso. E é curioso, depois também temos homens que nos dizem: eu só digo que gosto dos meus amigos quando são 3 da manhã e já bebemos umas 10 ou 20 imperiais e já estamos assim embalados. Mas no dia seguinte já não é. Pronto, há tabu. E então, porquê é que andamos a fazer isto, não é? Não faz muito sentido. Eu fundei a Associação Quebrar o Silêncio em janeiro de 2017, portanto, há muito pouco tempo. E tem sido uma caminhada interessante, muito rica, porque nós, em 3 anos apenas, tivemos 251 homens e rapazes que procuraram o nosso apoio. Portanto, 251 homens em 3 anos de atividade. A maioria dos homens que nos procuram são heterossexuais. Mas têm receio depois de falar porque têm medo, por exemplo, de partilhar com a sua esposa e que ela diga: então, mas tu és homossexual? E só o medo, muitas vezes, se calhar, essa resposta não acontece, mas só o medo de serem vistos como homossexuais acaba por que eles não partilham, não é? Depois também de outras questões, das pessoas julgarem que a própria vítima vai se tornar um abusador. Então, muitas vezes também não partilha porque tem receio que a pessoa diga: então, mas tu vais agora abusar dos teus filhos, ou porque foste vítima, vais abusar natural também de outras pessoas. E há tanta confusão, tanta desinformação, que acaba sempre por silenciar e manter o silêncio das vítimas. Há aqui toda uma dinâmica que as pessoas não têm muitas vezes a noção de que estamos a falar de um evento traumático. E quando é um evento traumático, isto fica, porque muitas vezes dizem: mas será que vale a pena falar do passado? Será que vale a pena remexer no passado? E nós respondemos: o passado não está no passado. Se estivesse no passado, não estava hoje a sofrer. E muitas vezes as pessoas pensam erradamente que são homens homossexuais que abusam de outros homens, quando na verdade não são. São homens heterossexuais. E que leva a uma questão super interessante, que é: porque é que homens heterossexuais abusam de outros homens e de outros rapazes, não é? Porque é que isto está a acontecer? Mas ainda existe esta ligação errada da pedofilia ao mundo homossexual, como se fosse duas faces da mesma moeda, não é? E também não é verdade, porque também depois o que acontece muitas vezes é que os homens que são abusados depois acabam por pensar que se calhar há alguma coisa errada deles no sentido da orientação sexual, ou foram abusados porque algum homossexual se atraiu por eles, ou então podem ser homossexuais e não têm noção. E isto acaba por promover também o silêncio. Isto é uma forma de violência, em que a componente sexualizada é a forma como acontece, a ferramenta, digamos assim. Porque muitas vezes o que nós estamos a falar são de casos de controle, de poder sobre o outro, não é? E também temos que perceber isso, ou seja, não todos os casos, porque os casos de pedofilia, de certa forma, estão aqui à parte, mas muitas vezes são casos de apenas de controle, de abuso do seu poder. As pessoas não têm noção, mas quando nós falamos de violência sexual contra homens, sabemos que 1 em cada 6 homens é vítima de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos. 1 em cada 6 homens. E quando nós falamos disto, é só para que as pessoas percebam que provavelmente alguém da sua família, alguém dos seus amigos, alguém dos seus colegas, alguém com quem já se cruzou, foi vítima de violência sexual. Porque quando aquilo que te aconteceu é um motivo de troça, de piada nos teus amigos, nas conversas de café, nas conversas, sabe, das redes sociais, no próprio jantar de família, então estão a dizer, melhor é, estás calado. Depois perguntam-nos, porquê é que os homens demoram tantos anos em silêncio? A resposta é complexa, mas uma das respostas é exatamente isso, não é? As pessoas não têm noção que um homem demora cerca de 20 a 30 anos até procurar apoio. Portanto, uma criança que tinha sido abusada aos 10, só por volta dos 30, 40 anos é que está a procurar apoio. São muitos anos em silêncio. Nós costumamos dizer que há 2 tipos de homens no grupo de ajuda mútua que não partilham. O homem que acha que a sua experiência foi de tal forma intensa e assustadora que os outros homens não vão aguentar a sua partilha. E depois temos os outros homens que pensam, a minha experiência foi tão mínima, tão sem importância, que é quase ofensivo partilhar esta experiência com o grupo. E é curioso que depois, quando vamos falando, e vamos falando, por exemplo, do impacto que teve na vida, quando começamos a construir estas pontes, vamos percebendo que afinal há mais em comum do que a história propriamente dita. Então é curioso ver dizer, eu sinto exatamente o mesmo. Um homem pode ser forçado a ter sexo, parece que é absurda para muitos. Não, um homem não pode ser, como é que pode ser forçado a ter sexo? Um homem está sempre disponível. Esta ideia, há sempre esta ideia de que o homem está sempre disponível para ter sexo. E depois isso provoca problemas, porque se um homem não tiver, se um dia não está disponível para ter sexo, o que é que ele vai pensar? Se todos os homens estão sempre disponíveis, então eu tenho um problema, ou então eu sou menos homem. Não é? E então andamos aqui a policiar-nos uns aos outros. Será que eu sou tão homem? Será que eu sou mais homem? E será que o meu colega é? Será que não é? E na escola nota-se muito isto. Na escola nota-se muito isto com os jovens, com os adolescentes. Há sempre um policiamento de quem é mais homem, quem é menos homem. Há alguém que fuja do guião, digamos assim, deste guião das masculinidades, está fora. É discriminado, é vítima de bullying. E há uma série de outras questões, não é? Portanto, o homem não pode ser vítima de violência sexual porque o homem é garanhão, é o conquistador. Portanto, o homem tem que estar sempre preparado para ter sexo e se é uma ereção é porque queria, portanto, não pode ser abuso. Portanto, o universo dos mitos e das ideias estereotipadas cruza-se aqui com os homens que foram vítimas de violência sexual. Há outros mitos que se um rapaz for abusado por uma mulher, o rapaz não foi abusado, teve sorte, porque foi iniciada a sua vida sexual por uma mulher, não é? E esse é outro dos grandes mitos. Mesmo que não seja a maioria dos casos, sabemos que também acontece. Se um rapaz tiver uma ereção, ejacular ou atingir o orgasmo, então é porque ele queria o abuso, não foi de todo abusado. Quando apoiamos um homem, não estamos só a apoiar o homem, estamos a apoiar o homem, mas também a criança que foi abusada sexualmente. Porque esta criança cresceu em silêncio. Esta criança cresceu sem acreditar, ou pelo menos sem se perceber que podia abrir, podia partilhar a sua história com alguém de confiança, porque esta criança foi silenciada. E agora em adulto, quando pensa em falar, as pessoas não olham para a criança, olham só para um homem adulto de 40 anos e pensam que tu não podes ter sido abusado sexualmente. E as pessoas perdem esta ligação com as crianças e mesmo que um homem tenha sido abusado aos 40 anos, passou por uma experiência traumática. Temos de ser um pouco mais receptivos às vítimas quando fazem uma partilha, que é um ato de coragem e de força.
Não é possível não ficarmos chocados com os números que o Ângelo partilha durante a entrevista. Mas recuarmos nas nossas memórias, há sempre um momento em que nos lembramos de uma ocasião em que um adulto teve uma reação estranha com um colega da escola que jogava numa equipa, ou aquela conversa no saudoso Mirk em que um completo estranho insistia em marcar um encontro com o nosso amigo de 14 anos. Não tem essas memórias? Eu tenho muitas. Muitas mais do que me lembrava até fazer esta reflexão. Não teremos nós tentado esquecer também momentos que nos deixaram altamente desconfortáveis só para não termos de lidar com o assunto? O caso Casa Pia foi tão mediático que nos tornou um pouco dormentes em relação ao tema do abuso sexual de rapazes. O foco esteve nos predadores, porque seriam celebridades. Mas também se chegou a questionar a índole das vítimas, precisamente por causa disso. Falou-se de aproveitamento, indagou-se por que só falam agora, porque não se queixaram na altura. Com certeza sabia-lhes bem o dinheiro. Lembram-se? A história do Ângelo responde a algumas dessas questões. Mas quão insensíveis podem ser aqueles que se esquecem que falávamos de crianças sem tutores? Como podem retirar o ónus da responsabilidade de se ser decente e consciente dos adultos que escolhem seduzir crianças para porem em prática fantasias sexuais? Aquilo que vivemos em crianças e na nossa juventude influencia as nossas relações adultas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Todos temos consciência disto, certo? Mas quando vemos um homem adulto sofrer por algo, desvalorizamos, porque não conseguimos recordar-nos que esse adulto já foi uma criança em perigo e com medo. O machismo tóxico já foi tema num dos episódios da primeira temporada do podcast. Se quiserem ouvir, procurem por Os Homens Hétero Não Sofrem com Preconceitos. É do dia 8 de julho. E é, na verdade, um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast. Eu quero muito regressar a este tema e vou querer a vossa participação, claro. Sobretudo porque eu não sou um homem e precisava muito que os homens chegassem à frente e começassem a falar mais sobre estes assuntos. Em janeiro, tenciono voltar ao formato de comentário dos temas da atualidade, que são sempre tão ricos, feliz ou infelizmente, mas espero contar com a voz de quem até agora tem estado escondido aqui só a ouvir. Conto convosco. Eu gostava muito. Na próxima semana vou falar-vos da história da Carolina. A Carolina tem 23 anos e a sua relação com Deus e a Igreja Católica vem desde que se conhece. Conforme foi crescendo, apercebeu-se que a sua orientação sexual não correspondia ao sistema heteronormativo que sempre lhe haviam ensinado na catequese. Procurou ajuda nas irmãs da congregação, mas viu-se afastada de todos os rituais por se ter assumido enquanto lésbica. Essa resposta abalou-a, mas ela nunca perdeu realmente a fé no seu Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas sobre a Carolina, falo-vos na próxima semana. Entretanto, já sabem que podem ver esta história e todas as outras desta segunda temporada na RTP Play e no YouTube. Estão lá também as histórias da primeira temporada do Só Que Não. Sigam o Só Que Não nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde estamos sempre atentos, e partilhem muito este podcast para que esta mensagem possa chegar mais longe. E pronto, acho que por esta semana é tudo. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.